No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Cheia 2025 atende mais de 700 famílias no Amazonas. Especialista explica como funciona a reciprocidade alimentar. São Luís sedia 5º Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra. E celebração marca os 300 anos de evangelização em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque a Operação Cheia 2025 alcançou cerca de 704 comunidades ribeirinhas com ajuda humanitária em 3 meses de atuação. Coordenada pela Defesa Civil do Estado, a ação foi iniciada em 16 de abril para reduzir os impactos da cheia na população. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Em 3 meses de atuação, a Operação Cheia 2025 alcançou 704 comunidades ribeirinhas com ajuda humanitária coordenada pela Defesa Civil do Amazonas. A ação foi iniciada em 16 de abril para reduzir os impactos da cheia na população. De acordo com o secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo, foram enviadas 580 toneladas em cestas básicas, 2.450 caixas d'água de 500 litros, 57 mil copos de água potável da Cozama, além de 10 kits purificadores do programa Água Boa e uma estação de tratamento móvel atendendo 18 municípios.
Há uma integração e um trabalho coordenado, onde todos os segmentos, dentro das suas esferas de competências, estão atuando para garantir, sobretudo, os serviços essenciais básicos e também a minorar os problemas econômicos e sociais.
Atualmente, 113.711 famílias foram afetadas. Dos 62 municípios, 42 estão em situação de emergência, 13 em alerta, 1 em atenção e 6 em normalidade. As 9 calhas de rios do estado já iniciaram processo de vazante. A Defesa Civil também atua com ações preventivas e monitoramento constante.
A Defesa Civil ela está num processo evolutivo. Isso tem permitido com que essas estruturas avancem, principalmente para pontos que a gente considera extremamente importantes, que são as ações preventivas. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter as previsões, através dos prognósticos que são produzidos pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil. Centro este que teve uma evolução muito grande em função dos investimentos que foram feitos na contratação de profissionais. Então, quando a gente fala em prevenção, é importante mostrar como é que esse processo preventivo e até mesmo a preparação e as respostas ocorrem.
A operação continua com foco na assistência imediata e já acompanha os indicadores da estiagem com monitoramento reforçado para minimizar os impactos nos próximos meses. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal promove vistorias nos abrigos para a população em situação de rua em Belém. Foi fiscalizado o número e a efetiva disponibilização de vagas nos abrigos, considerando o contexto pré-COP30. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, no Pará, em conjunto com o Ministério Público Estadual e as Defensorias Públicas, realizaram nesta sexta-feira vistoria em 2 casas-abrigos para pessoas adultas e famílias em situação de rua, CAMAR, localizadas em Belém, no Pará. A CAMAR 1, direcionada para homens adultos em situação de rua entre 18 e 59 anos e a Cama 2, que abriga mulheres e famílias em situação de rua. Foram fiscalizados o número e a efetiva disponibilização de vagas nos abrigos, considerando o contexto de pré-COP30, onde é importante que os serviços públicos para a população em situação de rua estejam bem estruturados e, assim, resguardar o direito desse público, como pontua Sadi Machado, procurador regional dos direitos do cidadão.
O MPF tem acompanhado, em coordenação com o Ministério Público Estadual e as Defensorias políticas públicas a prestação dos serviços públicos dirigidos à população em situação de rua. Esse é um ano muito emblemático em que Belém se prepara para receber um evento de porte internacional e é importante que os serviços públicos para a população em situação de rua estejam bem estruturados, justamente para garantir que essa população que é bastante vulnerável, que tem uma série de fragilidades importantes, que demanda cuidados específicos, não seja desatendida e para que se evitem ações higienistas vinculadas à remoção forçada das pessoas dos seus espaços, dos seus pontos de apoio, sem que sejam encaminhadas para um espaço seguro e para um abrigo adequado.
O procurador ressalta que durante as visitas constatou-se um número muito pequeno de vagas nesses abrigos, estruturas precárias e carência de profissionais.
As visitas ao Camar 1 e 2 demonstraram que Belém conta com um número muito pequeno de vagas, né? São menos de 40 vagas de abrigo para a população em situação de rua. É um número muito baixo, né? Muito aquém do dever constitucional e legal do poder público de garantir os direitos dessa população. A estrutura é bastante precária, tanto no Camar 1 quanto no Camar 2. Acesso por escadas, o que inviabiliza a acessibilidade das pessoas com deficiência. É carência de serviços oferecidos nesses espaços, carência de pessoal, enfim, necessidade de manutenção ou mesmo de reforma desses espaços, ampliação desses espaços.
Diante dessa situação, o MPF solicita que o poder público adote medidas necessárias para ampliação do número de vagas aos abrigos e aprimoramento desses serviços, como destaca Sadir Machado, procurador regional dos Direitos do Cidadão.
O MPF sai dessa inspeção bastante preocupado e esperamos que o poder público adote todas as medidas necessárias para a ampliação do número de vagas aos abrigos, para o aprimoramento desses serviços, para, de fato, a qualificação dos funcionários, dos servidores que trabalham com essa população, para que todos os deveres legais impostos ao poder público em relação a esse tema sejam, de fato, cumpridos. Se não forem adotadas as medidas adequadas, nós certamente vamos adotar medidas judiciais para obter decisões que obriguem o poder público a agir nesse sentido.
Os abrigos, Camar 1, fica localizado na Avenida Alcindo Cacela, número 1994, no bairro Nazaré, e Camar 2, na passagem Santa Luzia, número 4, no São Brás. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um caso chamou atenção na última semana no município de Santarém. É que uma mãe foi presa por não pagar pensão alimentícia ao filho. Especialista explica como funciona a reciprocidade alimentar e os critérios definidos pela justiça. A reportagem é de Liege Costa.
Pensão alimentícia continua sendo uma das questões mais recorrentes nos tribunais brasileiros, especialmente após separações que envolvem filhos. No entanto, nem sempre a regra é que apenas um dos pais arque com essa responsabilidade. Leila Paduano, especialista em direito das mulheres, explica que a obrigação alimentar está relacionada à condição financeira de quem pode ajudar e à situação de vulnerabilidade de quem precisa de apoio, com base no princípio de reciprocidade alimentar.
A obrigação alimentar, em regra, recai sobre aquele parente que tem mais condições de subsistência em prol daqueles que está numa situação de vulnerabilidade alimentar. Essa obrigação, ela é oriunda do grau de parentesco. A gente chama de reciprocidade alimentar. Então, um pai para com o filho para com o pai, a mãe para com os filhos, o ex-marido ou a ex-esposa para o ex-cônjuge, um irmão para com outro irmão. Então, assim, qualquer pessoa que tenha um grau de parentesco que demonstre ter uma condição de vida melhor e possa ajudar na subsistência de um outro que está numa situação de vulnerabilidade, pode sim ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia.
A especialista também esclarece como funciona a guarda compartilhada e quem deve pagar pensão para a criança nessa situação.
Com relação à guarda compartilhada, as pessoas costumam confundir esse instituto. A guarda compartilhada nada mais é do que você, juntamente com o outro genitor, dividir as responsabilidades na criação daquela criança. Decidir juntos onde vai estudar, decidir juntos como vai ser a educação, dividindo o dia a dia daquela criança para que os dois tenham controle do que está acontecendo na vida daquela criança. Essa é a guarda compartilhada. Isso não significa dizer que os dois genitores irão dividir de forma igual os dias daquela criança. Não, aquela criança vai ter uma residência base. Então, de acordo com isso, aquela pessoa, aquele genitor que não tem a residência básica com a criança, vai ter que pagar uma pensão alimentícia para o outro que mora com a criança. E o juiz decidiu isso, e eu disse mesmo, dentro de um processo, avaliando todas as provas, quem tem melhores condições, e a gente não pensa só em condições financeiras não, viu? São melhores condições psicológicas, morais, estruturais, e todo o resto que possa dar para aquela criança uma qualidade de vida.
A jurisprudência brasileira também permite que casais divorciados entrem em acordos personalizados, desde que não prejudiquem o interesse da criança ou adolescente envolvido. Um exemplo é o da autônoma Bruna Costa, que junto ao ex-companheiro decidiu estabelecer um modelo de guarda e pensão alternativo para a filha do ex-casal.
Após a separação entre eu e o pai dela, nós entramos em um consenso, em um acordo, onde a guarda seria compartilhada com ele 12 meses, comigo 12 meses. E caso ambos quisessem passar férias, também tenhamos esse direito. E quando está comigo, ele efetua o pagamento da pensão. E quando ele está com o pai, eu também efetuo o pagamento da pensão. Esse foi o acordo que tivemos, né? Para o bem-estar dela.
E se o genitor ou genitora obrigado a pagar pensão não cumpre o acordo, a justiça pode aplicar medidas para garantir o direito da criança, como detalha a advogada Leila Paduano.
Uma vez que a criança entra com uma ação exigindo pensão alimentícia e o juiz concede um valor X de alimentos, o outro genitor, aquele que não reside com a criança, tem obrigação de pagar aqueles alimentos numa data certa. Caso ele passe desta data e não pague os alimentos, é possível entrar com uma ação que a gente chama de cumprimento de sentença. E nesse cumprimento a gente pede que seja liquidado o valor que está em atraso ou que sejam determinadas algumas medidas coercitivas para que o genitor ou a genitora cumpra com seu dever legal de alimentar. Essas medidas, inclusive, entre elas está a prisão civil, em que o genitor pode ser compelido a cumprir em regime fechado esse período de prisão, para que ele, na verdade, se sinta compelido, obrigado a pagar a pensão.
Acordos como o de Bruna são possíveis e válidos judicialmente, desde que homologados por um juiz e centrados no bem-estar da criança. O judiciário tem valorizado soluções consensuais que envolvem equilíbrio, corresponsabilidade parental e diálogo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, São Luís sedia 5º Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação promove formação continuada no Careiro. A formação reafirma a importância dos conselhos como instrumento de participação e controle social. As informações com Derleia Oliveira.
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME, está no Careiro promovendo formação continuada. O encontro reúne conselheiros municipais de educação, diretores escolares e representantes da Secretaria de Educação, com o objetivo de fortalecer o papel dos conselhos na gestão democrática. A ação foi organizada em parceria com o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria. A presidente do Conselho, Aparecida Vieira, destacou os pontos principais deste encontro.
Estamos iniciando aqui uma formação da UNCME, né? com um tema bem importante, que é a importância dos conselhos municipais da educação, sistema de ensino. E estamos aí com a programação bem extensa. A gente vai falar de CACS Fundeb, tempo integral, sistema de ensino, a importância do Conselho Municipal de Educação e CACS Fundeb.
A vice-presidente da UNCM, Maria Regina, ressalta que esta é uma oportunidade para a troca de experiências.
Essas formações são importantíssimas. E tendo a oportunidade de trocar experiências por cada município, porque cada um tem a sua peculiaridade. Como eu falei há pouco, a nossa educação, ela é diferenciada.
A formação continuada reafirma a importância dos conselhos municipais como instrumentos de participação e controle social essenciais para o avanço das políticas públicas educacionais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital do Maranhão, São Luís, vai sediar o 5º Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra. O evento acontece de 21 a 25 de julho. Saiba mais com Emanuele Araújo.
Na próxima semana, entre os dias 21 e 25 de julho, a Comissão Pastoral da Terra se reunirá nacionalmente em congresso em São Luís, capital do Maranhão, quando celebrará seus 50 anos de missão profética e acompanhamento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo em seus processos de lutas e resistências. Animados e animadas pelo tema CPT 50 anos, presença, resistência e profecia, e o lema Romper cercas e tecer teias, agentes da CPT, povos, comunidades e trabalhadores do campo, das águas e das florestas de todo o país irão se reunir para recordar a caminhada percorrida e projetar a que se apresenta para os próximos anos. Cecília Gomes, coordenadora nacional da comissão, fala sobre a escolha da temática.
Então, a gente escolheu esse tema porque retrata um pouco, né, dessa memória e desse estar junto da pastoral, desses povos, dessas comunidades, em defesa da sua vida, do seu território e das suas territorialidades, né? E aí tem um outro ponto que também é muito importante para a gente, que é esse campo e esse lugar da espiritualidade. Porque quando a gente olha para os povos da terra, das águas e das florestas, o que mais move para a resistência são as espiritualidades.
Com os desafios, conquistas e aprendizagens ao longo dessas 5 décadas de vida e luta, a CPT irá olhar para o futuro com novos e velhos enfrentamentos que se colocam no caminho à frente e traçar novos horizontes de luta. Com as reflexões propostas a partir do tema e lema do 5º Congresso, seguindo a programação proposta, a CPT irá trabalhar sobre a presença da pastoral ao lado dos povos e comunidades tradicionais do país, colaborando com instrumentos para o fortalecimento do seu protagonismo. Ainda, a resistência insurge dos povos diante das violências empreendidas pelos capitalistas do campo, levantando um grito de profecia com a denúncia das injustiças e o anúncio do bem viver nas comunidades. A pastoral propõe também refletir sobre as cercas, velhas e novas, a serem rompidas, e sobre as teias de resistências e possibilidades a serem tecidas coletivamente rumo à terra sem males. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Maranhão, a Diocese de Balsas realizou um estudo bíblico da Carta aos Romanos. O encontro foi organizado pela Pastoral Bíblica. Acompanhe com Yane Silva.
Há mais de 20 anos, a Diocese de Balsas realiza no mês de julho cursos bíblicos, promovendo um estudo aprofundado do livro do mês bíblico do ano atual. E durante todo esse tempo, sempre contou com a assessoria do Padre Chig, do Centro Bíblico Verbo de São Paulo, que este ano fez um estudo aprofundado sobre a Carta aos Romanos, que é o livro dedicado ao mês da Bíblia deste ano de 2025.
Vamos fazer a grande leitura comunitária da Carta aos Romanos, com o título Jesus Cristo, Evangelho da Força de Deus, porque esta Carta aos Romanos nos ensina como viver, como praticar o Evangelho de Jesus Cristo baseado no amor ao próximo. Então vamos estudar, vamos dialogar com as cartas romanas para aumentar a nossa espiritualidade bíblica do amor de Jesus Cristo a serviço da vida. Vamos estudar juntos para espalhar as cartas romanas no mundo sofrido do Império Romano de hoje.
O estudo bíblico é promovido pela Pastoral Bíblica da Diocese de Balsas e este ano aconteceu de forma online, de 14 a 17 desse mês de julho. O estudo bíblico sobre a Carta aos Romanos explora a profunda teologia contida nesta epístola escrita pelo apóstolo Paulo. E a Sônia Cruz, coordenadora da Pastoral Bíblica da Diocese de Balsas, fala da importância desse estudo para as lideranças pastorais e das comunidades da Diocese de Balsas.
É graça divina, é um privilégio nós podermos ter esse estudo com o Padre Stig, porque abre a nossa mente, nosso coração, e depois nos possibilita a fazer esse estudo tanto em nível diocesano, nível paroquial, presencial, mente, nos nossos grupos, nas nossas pastorais, nos nossos grupos Bíblia na Vida, para que a gente possa aprofundar muito mais o livro do mês da Bíblia. Então, durante o mês da Bíblia, durante o mês de setembro, aí nossos grupos e pastorais estaremos aprofundando mais. E com esse estudo, essa iluminação, né, que o Padre Stig vem trazer para nós, facilita muito mais o nosso estudo aí em nossas comunidades, nossos grupos, quando estivermos fazendo.
A escolha da Carta aos Romanos para o mês da Bíblia deste ano de 2025 está relacionada ao tema do Ano Santo, Peregrinos de Esperança, e visa aprofundar a reflexão sobre a esperança cristã. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento. Jornal Amazônia é Notícia.
E celebração marca os 300 anos de evangelização em Roraima. O evento vai contar com uma caminhada e missa na Catedral Cristo Redentor. As informações com Kayla Silva.
Neste sábado, a Igreja Católica em Roraima celebra um momento histórico, os 300 anos de evangelização, com o tema 300 anos de fidelidade e novos desafios numa igreja sinodal. O evento faz parte das comemorações do ano jubilar e relembra o início da missão católica em solo roraimense, oficialmente datada em 1725, quando os primeiros missionários chegaram no estado para sua missão evangelizadora. A programação começa às 17 horas com a peregrinação jubilar, saindo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo e seguindo até a Catedral Cristo Redentor. Durante o percurso, os fiéis vão passar por pontos históricos da cidade, como a Prelazia da Diocese, a Igreja São Sebastião, o Palácio da Justiça, entre outros lugares que fazem parte da memória e da fé do povo de Roraima. Estão confirmadas presença das paróquias, da capital e do interior, além de pastorais sociais, movimentos familiares, missões indígenas, organizações humanitárias e diversos movimentos católicos. Dom Evaristo, bispo da Diocese, reforça o convite.
Quero convidar a todos os católicos e não católicos para podermos estar juntos nessa celebração jubilar da esperança.
E no encerramento da celebração, os fiéis poderão receber a indulgência plenária, uma graça especial concedida pela Igreja, que é a remissão da pena temporal dos pecados já perdoados pela confissão, como explica Dom Evaristo.
Para os católicos também será um momento de receber a indulgência plenária, ou seja, o perdão de todos os seus pecados quando a pessoa está disposta a confessar-se, a receber a Eucaristia, rezar pelo Papa nas intenções de toda a Igreja e também fazer uma obra de caridade.
De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Visitas ao zoológico em Santarém aumentam durante período de férias escolares. Além do espaço para visitação aos animais, o local também dispõe de áreas para piquenique e atividades em grupos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Se tem algo que é bom fazer nas férias é conhecer novos lugares e ter experiências marcantes. E durante esse período de férias escolares, opções não faltam. E uma delas é a imersão e conexão com a natureza e os seres vivos. Um lugar propício para isso é o zoológico. E em Santarém, no oeste do Pará, a visitação nesse espaço tem aumentado. Ao longo de mais de 13 anos, o Zoonama já resgatou e reintegrou ao seu habitat diversos animais, conciliando o conhecimento científico em prol da recuperação dos animais silvestres da fauna e flora amazônica. Um dos animais mais antigos no local é uma onça-pintada, que veio do município de Pacajá. Além disso, outros animais vieram para o local porque sofreram acidentes e ou foram vítimas de queimadas. No zoológico, passa por um processo de reabilitação e adaptação, e assim os visitantes conseguem conhecer a história desses animais para além da visitação, como pontua Jerom Paixão, biólogo do Zoonama.
Hoje, o animal mais antigo talvez pode ser a onça-pintada, que ela era um animal criada, ela veio do Pacajás. Ela era criada por uma pessoa, num espaço super restrito, e ela só foi encontrar um ambiente mais adequado a ela aqui no Zoonama. Ela está aqui desde 2012, 2010, por aí. E além disso, tem outros animais também, com vítima de atropelamento, vítima de queimada, vítimas da caça também, como é o caso de uma jogatirica, que hoje ela tem 33 chumbinhos no corpo dela. Então são histórias desse tipo que a pessoa vai encontrar vindo ao Zoonama.
Egeron destaca ainda a importância desse espaço não somente para a visitação, mas também para a preservação da biodiversidade.
Bem, primeiro que é um espaço mais natural, né, vamos dizer assim. A pessoa também pode encontrar uma área de lazer em relação à temperatura, que é uma temperatura mais amena, se for comparada com a cidade, que é um local bem mais quente, bem mais abafado. Além disso, a pessoa vai poder encontrar animais que naturalmente ela não encontra no seu dia a dia, né, a não ser que seja pela TV, pela internet. Logicamente, ela não vai encontrar leão, girafa, esse tipo de animal que muitas crianças pensam que tem aqui, mas elas vão encontrar animais que são encontrados na Amazônia brasileira. Onça, arara, papagaio, entre outros animais.
E quem aproveitou bastante essa biodiversidade foram as crianças da Brenda Gomes, moradora do bairro Santíssimo. Ela relata que é a primeira vez que reuniu toda a família para conhecer o espaço.
É a primeira vez nossa aqui no local, né? E eu vim trazer as crianças para apreciar os animais, a natureza. E eu tô vendo que elas estão muito encantadas. Maravilhoso ver elas assim, satisfeitas, admirando os animais. Para elas é uma experiência, né? Primeira vez vindo, tá correndo no ar livre, tá em contato com a natureza. É tão bom ver essa felicidade delas.
O Zoonama fica localizado no bairro Matinha e é aberto para visitação de segunda-feira a domingo, de 8 da manhã a 5 horas da tarde. É pago uma taxa no valor de R$6, exceto para crianças abaixo de 10 anos, idosos acima de 60 e PCDs. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. O que poderíamos chamar de trumpismo é muito mais que uma simples crise. Trata-se, na verdade, de uma crise socioambiental, política e relacional, que acaba afetando também a esfera econômica, tendo seu ápice no plano institucional. Muitos acreditam estarmos diante de uma loucura individual, mas essa aparente individualidade é, na realidade, expressão de uma coletividade. O momento attuale è frutto di un processo epocale, costruito e desenvolvido ao longo de décadas por peritos em marketing. Como resultado, a criatura escapou ao controle do Criador e agora estamos vendo os efeitos, que, posso afirmar, ainda são bastante parciais. O desenvolvimento ou não desses efeitos determinará um presente que pode rapidamente se tornar um futuro iminente. Alguns indicadores revelam essa realidade com clareza. O primeiro é a fragilidade de um mercado e de uma economia baseados em commodity, que, embora fortemente promovidas pela publicidade e apresentadas como motor da economia, hoje evidenciam toda a sua vulnerabilidade e inconsistência. O segundo indicador é a crise institucional que veio à tona nos últimos tempos e demonstra, apesar das simulações em contrário, o profundo distanciamento, o verdadeiro fosso que separa o mundo palaciano da realidade vivida cotidianamente pelos cidadãos das periferias e dos submundos modernos. Realidade essa que marca profundamente suas existências. O terceiro indicador é a aprovação do projeto de lei 2159-2021, conhecido como PL da devastação. Saudado pelo agronegócio como liberação, desburocratização e avanço rumo à modernidade, é amplamente promovido pelos grandes canais da mídia. Na verdade, ele representa o desmonte de pilares essenciais da legislação ambiental brasileira. O projeto enfraquece o licenciamento, reduz a participação pública no processo, ignora critérios técnicos e científicos e abre caminho para impactos ambientais e sociais irreversíveis. Diante da surdez e da atitude passiva em relação à situação da humanidade, o Papa Francisco, que já havia denunciado isso com a proposta da ecologia integral na Laudato Si, 8 anos depois, repete seu grito com ainda mais força na exortação Laudate Deus, na qual afirma: contrariamente a este paradigma tecnocrático, afirmamos que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, utilização desenfreada, ambição sem limite. Nem sequer podemos considerar a natureza como uma mera moldura, onde desenvolvemos a nossa vida e os nossos projetos, porque estamos incluídos nela. Somos parte delas e compenetramos-nos de tal modo que se contempla o mundo não como alguém que está fora dele, mas dentro. Oxalá que este e outros gritos não caiam no vazio, que como cidadãos e sociedade, mantendo viva a memória de Francisco, continuemos vigilantes no cuidado e na profecia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4252 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eane Silva, Emanuele Araújo, Wanderlei Oliveira, Yuri Bezerra, Kaila Silva, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.